Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é uma edição especial, edição 162. A gente traz aqui um convidado que vem jogando muita bola pelo Fluminense. Começou agora, chegou há pouco tempo, mas já vem conquistando a torcida Tricolor, o volante Nonato. Tudo bem, Nonato?
Fala, Edgar. Fala, Thiago. É prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É bom poder participar dessa resenha aí. Muito ansioso pelo que vem pela frente aí.
Vamos bater um papo sobre o Fluminense. E quem vai conversar comigo, com o Nonato, é o Thiago Lima, setorista do Fluminense no GE.globo, acompanha o dia a dia Tricolor no site. Tudo bem, Thiago?
Fala, Edgar, fala, Nonato. Tá vendo? A galera achou que não ia ter podcast tão cedo por causa do adiamento do jogo com o Santos. Não, a gente trouxe um convidado para ser um podcast ainda mais especial. Vamos começar logo essa resenha aí que vai render, hein?
Vamos lá. Nonato, você chegou há pouco tempo no Fluminense, né? Nesse calendário maluco aí de 2021, 2020, pandemia. Você chegou e não deu nem tempo de você ter apresentação, né? Ser apresentado oficialmente para a torcida e tal. Ainda não jogou com a torcida no estádio, está perto de acontecer. Mas como é que tem sido essas primeiras semanas, esses primeiros meses de Fluminense para você, que chegou há pouco tempo e já vem caindo na graça da torcida?
Então, eu cheguei, acho que no meu segundo dia eu já fui para o jogo contra o Criciúma no Maracanã, meu primeiro jogo. Fiquei no banco de reservas, mas já foi bom para ter a primeira experiência. Tudo aconteceu muito rápido. Mas eu venho me adaptando ao clube, à cidade. Um clube que me acolheu muito bem, não só os jogadores, mas todo o staff, todos os funcionários. E venho sendo muito grato pelo que eu estou vivendo. Creio que é só o começo. Quero viver muitas coisas boas, ainda mais estar presente da torcida no estádio, que deve ser um clima ainda mais gostoso de jogar no Maracanã. E ainda vejo grandes coisas pela frente aí com essa camisa.
Ô, Nonato, você não teve uma apresentação oficial, né? Porque não deu nem tempo. Como você falou, você já chegou. Dois dias depois foi para o jogo. Mas a gente aqui vai te apresentar para a torcida Tricolor, te conhecer bem o Nonato. E aí a gente quer começar também a voltar lá do início, né? Por exemplo, você é de Guarulhos, né, São Paulo. E assim, diferente da maioria dos jogadores, você não vem de família financeiramente assim, carente, né? E você também não teve nenhum espelho na família de jogador de futebol, né? Da onde então veio o desejo de ser jogador, o início para seguir essa carreira?
Então, o meu pai, se você der uma bola no pé dele, ele não vai fazer três embaixadinhas. Ninguém da minha família ali, o máximo era eu tinha um tio avô que tinha o sonho de ter alguém da família que jogasse. Então, acho que foi mais o sonho dele que eu realizei nesse sentido esportivo. Mas eu comecei lá atrás, eu sou de São Paulo. Muita gente acha que eu sou gaúcho. Todo mundo, na verdade, acha que eu sou gaúcho por ter jogado internacional. Mas eu sou de Guarulhos. Comecei com futsal no Juventus da Moca, aos 9 anos de idade. E joguei futsal até os 13. E a partir daí só fiquei no campo. Aí joguei no Corinthians e acabei me profissionalizando no São Caetano. Até chegar no Inter e depois Fluminense, né?
Sim. Como é que é o nome do seu tio que você falou? Que era quem você realizou o desejo?
O Miro. Miro.
Miro.
Então, ele mora na rua de cima da minha casa. E quando tinha jogo lá perto, Copa São Paulo, a gente ia disputar lá no campo do Flamenguinho de Guarulhos. Ele se emocionava e chorava, assim, né, porque era o cara mais próximo do futebol da família. Como eu disse, meu pai não entende, meus tios também não, então eu fui o primeiro, assim, da família a vingar no futebol, assim.
É verdade que você foi goleiro de handball quando você era garoto, Nonato? Conta pra gente isso aí.
Ô, louco, como você sabe disso, cara? Caraca,
a gente foi atrás da sua história. A gente fez uma pesquisa aqui.
Não, fui sim. Eu devo ter jogado 6 meses, 1 ano, assim. Eu não sei também porquê, cara. Não sei te dizer porquê, mas eu gostava, cara. E eu ia bem até. Eu ia bem, eu participei dos campeonatos. Era destaque, assim. E era bacana, assim. O cara tomava muita porrada, né? Porque é complicado, mas eu gostava pra caramba e porra, eu gosto de acompanhar, inclusive, quando passa na TV.
Eu ia falar isso, né? Que dizem que pra ser goleiro de handball tem que ser meio maluco, né? Só leva porrada ali, né?
É, não, tem que se jogar e não tá nem aí, pô. Pô, acho que é a primeira vez que numa entrevista falam disso, cara.
Mas isso foi junto com o futsal? Você jogava futsal e aí paralelamente jogava handball? Como é que foi?
Sim, era na escola mesmo, pô. Eu acabava as aulas, tinha uns treinamentos, eram 2, 3 por semana e sempre tinha um joguinho aqui, outro ali. Aí fui treinando, a galera viu que eu era bom, começaram a me levar para os jogos e eu brincava, assim, né? Não fui mais a sério, nada, mas deu para brincar, eu gostava.
Então é bom que se um dia o Marcos Felipe for expulso, não precisa nem ter o zerinho um ali, a Dedan já tem alguém para assumir a missão.
Não pensa duas vezes, pode me colocar ali, só jogar a luva e... Não precisa nem pensar.
E no futebol, você sempre foi volante? Ou tem aquelas histórias que começou em outra posição? Foi descendo?
No futebol eu queria ser goleiro, pô. No começo. Bem no começo, assim, na escolinha eu gostava. E eu pedia a camisa de goleiro pro meu pai. E meu pai não gostava de dar camisa de goleiro. Ele falava, não, se quer ser jogador, vai jogar na linha. Ele falava. Aí ele não gostava. Porque ele sabia que eu não tinha altura. Goleiro precisava de altura e... E eu não tinha, né? Já não sou muito alto, minha família não é alta, então ele sabia.
E aí você sempre foi volante? Começou no meio campo?
Ah, não, tá, desculpa, falei do goleiro. Não, mas comecei de meio, um pouquinho mais avançado. Já joguei de lateral direito já, uma época na base. Mas agora, de uns tempos pra cá, já virei volante, sempre gostei dessa posição. Jogo mais avançado, jogo de meia também, mas normalmente jogo ali de volante. Atualmente.
Bom, você começou jogando de meia, então, lá no Corinthians ainda, aí no São Caetano também.
No Corinthians na base praticamente inteira de meia, São Caetano subi de meia também, fazia dupla com o Matheus Henrique, que era do Grêmio, agora tá no Sassuolo, era sempre a gente ali, desde que eu cheguei, e aí depois no Inter, eu cheguei até de meia, só que começaram a me colocar de volante. Tinha muito cara ali na posição de meia e rendi, acabei dando resultado e desde então, a partir do Inter, eu comecei a jogar de volante.
Oh, legal. No time do Inter, Nonato, você viveu ótimos momentos ali, teve um grande ano de 2019 e agora você veio para o Fluminense. O que te levou a mudar de ares e topar vir para o Rio de Janeiro em 2021?
Como você disse, em 2019 eu tinha uma sequência maior de jogos, infelizmente 2020 ainda mais... a pandemia atrapalhou um pouco, o time inteiro, né, teve aquela perda de timing, assim, teve muita pausa, aí eu acabei não tendo muita sequência, voltei a ter sequência nesse ano de 2021 com o Miguel no Inter, tive bastante quantidade, minutagem de jogos, tanto no Brasileiro como na Libertadores e no Campeonato Gaúcho na época. E a partir que ele saiu, eu acabei perdendo um pouco de espaço. Chegou a Aguirre, ele teve as opções dele. Não jogo, é um cara íntegro, mas acabei não jogando. E achei melhor que outros ares seriam necessários naquele momento, né? Que eu não vinha sendo muito utilizado. E apareceu essa oportunidade do Fluminense. Eu já vinha acompanhando o Fluminense ao decorrer do ano. Todo mundo já vinha falando e na época eu tava jogando as três competições, e eu gostei, era um futebol legal de ver jogar, assim, eu pelo menos achava um time com qualidade, e isso pesou muito para eu vir para cá, cara, pesou muito, porque é um time com camisa, um time com tradição, você falar que já jogou na sua carreira no Fluminense, não é todo mundo que consegue, e isso pesou muito, assim, a camisa do clube, o ano que vinha fazendo, não foi uma escolha muito difícil de fazer, não.
E além da mudança de ares, né, Nonato? Você também teve uma mudança de visual, né? No Inter você tinha um cabelo maior. Quando você foi apresentado no Fluminense, quando eu vi a foto, eu falei, eita, tá diferente, né? Que a gente estava acostumado a ver você com aquele cabelo um pouco mais comprido. Por que você abandonou o visual antigo?
Cara, eu queria dar uma renovada, assim. Foi meio na maluquice. Tanto é que eu cheguei aqui num dia, me apresentar no outro pra galera, né? Conhecer os novos companheiros, a comissão técnica. Aí eu chamei um barbeiro no hotel que eu tava, 7 horas da manhã, o cara foi lá cortar meu cabelo, nem pensei, cara, só cortei ali, Já vinha querendo há algum tempo, já mudar um pouco o estilo. Tanto é que eu cheguei no CT ali, eu tava de máscara e tal. A galera cumprimentou, mas tipo, achava que era, sei lá, alguém ali que tava subindo para treinar da base, sei lá. Pouquíssimos me reconheceram ali. Aí depois que vieram, pô, desculpa, não sabia que era você, tava com prazer, não sei o quê. Mas foi legal, assim, foi... tô gostando do novo visual, né? O rosto já é bonito, então qualquer jeito vai ficar legal.
Certo, né? A gente falava da mudança de ares, né? Você vinha jogando um pouco no Inter recentemente, veio pro Fluminense e tudo aconteceu muito rápido, né? Você já virou titular, já tá tendo uma sequência, tá dando certo o cabelo curto, né?
Tem que atribuir ao cabelo isso aí tudo, né? Mas tô gostando. Minha mãe não queria que eu cortasse, não. Eu tive que cortar sem falar pra ela, porque ela tava... Não ia deixar, não. Não queria de jeito nenhum.
O importante é saber se a patroa gostou. A patroa aprovou?
A patroa aprovou. Estranhou um pouquinho, mas tá aprovado.
Isso que importa. Eu brinquei porque nas redes sociais a torcida fala muito disso. Você cortou o cabelo e chegou jogando bola, chegou jogando bem. Até eu botei no Twitter aqui pro pessoal mandar mensagem. Teve um internauta aqui que brincou. Manda ele raspar o cabelo. Quanto menos cabelo, mais bola ele joga.
Pô, quem sabe na próxima.
Aí eu já não sei se a patroa vai gostar tanto.
Aí acho que já vai vir a cobrança, já aí a marcação chega, não sei se dá não.
Ô Donato, você aqui no Fluminense, você foi um pedido do Roger Machado. O Roger Machado queria muito sua contratação aqui, mas você acabou trabalhando pouco com ele, né? Porque você chegou, pouco depois ele saiu. É mais difícil para um jogador que chega referendado por um técnico e ele logo sai em seguida?
Cara, confesso que deu um frio na barriga, assim. Não vou mentir, não, porque ele vinha falando comigo. Eu tive uma sequência de, acho que, 15, 16 dias que eu não podia nem ir para o jogo. Acho que eram dois jogos de Libertadores e um jogo contra o Internacional no meio. E tanto é que aconteceu a demissão do Roger nesse meio tempo aí. E eu acabei não tendo minutos com o Roger, que foi um cara que me pediu, que um cara que conversava comigo, que me dava moral no dia a dia. E assim que eu fiquei sabendo que ele foi mandado embora, deu aquele, porra, caraca, será que... Porque as coisas não estão dando certo para mim, né? Aí, não sabia, era tudo muito incerto ali, naquele momento, mas depois a poeira baixou, o Marcão conversou comigo, veio me utilizando desde que ele entrou. E fico muito feliz com a sequência que eu venho recebendo. Todo jogador precisa de sequência e de confiança, né? E é isso que eu tô tendo e tô podendo apresentar o melhor que eu posso dar. Não só nos jogos, mas como no dia a dia. Isso não é papo furado, não. Mas é a verdade que eu tô buscando meu espaço e tentando... dar continuidade nesse trabalho aí que está sendo bem bacana.
Eu ia te perguntar justamente isso, como é que está a relação com o Marcão, né? Que é um técnico que você não conhecia, e se você acha bom que é ter um técnico que foi da sua posição, né? Foi um volante.
Eu também só conheci o Marcão pela TV e agora tá podendo trabalhar com ele. É um privilégio, porque ele é um cara que é muito querido pelo grupo, né? Todo mundo gosta dele, todo mundo respeita o que ele diz, as decisões dele também. Então, quem joga, quem não joga, independente, está sempre ajudando, né, no dia a dia, ajudando entre si as pessoas ali que estão no dia a dia do trabalho, e isso flui, né, as coisas acabam ficando muito mais fáceis, o clima fica mais leve. E com relação a ele ser da minha posição, ele conhece um pouco os atalhos ali, e inclusive deu uma entrevista esses dias, eu até falei sobre isso, que às vezes um passo para o lado, uma corrida a mais, uma a menos, isso aí são as manhas que ele já tem, que ele passa pra gente ali da posição, o Martinelli, o Iago, o Wellington, o próprio André, e isso ajuda muito, assim, nos jogos que a gente vem apresentando essa consistência ali no meio.
O Marcão até disse, Nonato, na última entrevista, não sei se você viu, mas ele disse assim, o Nonato tá pedindo passagem. Você já tinha começado alguns jogos, né, jogando como titular, mas sempre tinha alguém fora, né, no setor. Mas agora, contra o Bragantino, todo mundo estava à disposição e você foi o titular. Você acha que já justificou a confiança do Marcão?
Bom, primeiro que eu acabo não acompanhando muito as redes sociais. Eu não, normalmente as coisas que eu sei é porque meu pai ou minha namorada ou alguém próximo acaba comentando comigo, mas eu próprio não fico muito apegado nisso, não. Ele me deu essa oportunidade, mesmo com todos os aptos ali. E eu só estava tentando agarrar aquela chance que ele me deu. E eu pude dar conta do recado, tentei dar o meu melhor ali naquela partida. O time, acredito que o primeiro tempo ali foi muito bem também. Acabamos descendo um pouquinho nos primeiros 25 minutos ali, acabamos até tomando gol por causa disso. Mas depois a equipe acendeu de novo e até teve um gol anulado, né? Mas, pô, muito bom, como eu disse, estar tendo essa sequência, porque é muito importante para o jogador.
Na reta final do trabalho do Roger, Nonato, ele começou a escalar o time com 3 volantes, né? Entrou o André ali. A gente até comentava aqui internamente que era mais importante na sua chegada, né? Porque precisava ter mais volantes no elenco e tal. E não deu outra, você começou a ter chances. Você particularmente gosta desse esquema, que também era usado pelo Odair no Inter, né?
Foi o esquema que talvez eu tive minha melhor passagem ali no Inter, minha melhor sequência foi nesse esquema, porque eu tenho uma facilidade ali de chegar na frente, mesmo dando apoio defensivo também, e é o que normalmente os treinadores pedem com esse esquema, e eu particularmente gosto, a equipe tá demonstrando bom futebol também com essa formação, mas acredito que dependendo de jogo para jogo, às vezes acaba mudando, né? Nunca se sabe, e a gente tem que estar apto também para atender esses pedidos do Marcão, né?
Boa. Você, Nonato, você deu 2 assistências, né, nesses últimos 2 jogos, teve a do Luiz Henrique e agora a do Fred, e é um gol histórico do Fred, né, que é o gol que ele vira o segundo maior artilheiro do Brasileirão. 2 perguntas. Primeiro, como é que é herdar um pedaço da fama? Porque todo mundo que for ver esse gol do Fred futuramente sempre vai ver a sua assistência para ele. Como é que é herdar um pedaço da fama? E quero saber se o Fred, por acaso, já te fez aí algum agrado, pelo menos, um passe desse. Você pagou pelo menos o jantar, deu um bicho aí, deu bicho para você. O que, que ele fez?
Não, entrei de carona nesse momento histórico aí, né? Às vezes não cai nem a ficha, mas talvez daqui 10, 20 anos aí vai aparecer esse gol aí na telinha, eu vou tá vendo, porque é um gol que é gigantesco, né, na história do Fred e do futebol brasileiro. E fiquei muito, muito contente, não, nem caiu a ficha ainda, cara, se for falar bem a verdade. Só tô vivendo o momento e tá sendo muito bom. E não, o Fred não pagou nada pra mim, não. Eu tava lá hoje, até me cornetou lá que eu tava tratando a panturrilha lá hoje, e ele veio criticar lá, brincar comigo. Falei, dá uma assistência e já tá no DM já, ele falou pra mim. nem obrigado, nem um aperto de mão, pô, tá brincando.
Pô, que isso, hein, rapaz?
Porra, não, mas ele é fenômeno.
No Inter, Nonato, você me corrija se eu estiver errado, você fez 7 gols no Internacional. E o primeiro gol pelo Fluminense está amadurecendo, né? Você está sempre chegando na área, sempre finalizando. E aquele gol contra o Cuiabá foi, pô, aquela anulação ali. Você não achou meio sacanagem anular aquele gol ali?
Cara, foi uma pena. Confesso que na hora que eu finalizei, eu nem vi o Caio no chão, cara. Não vi nada. Aí eu comemorei ali com a galera. Na hora que eu tava voltando pro campo, pra mim já era gol, já ia apitar ali, né, 3-1, já tava quase decretada a vitória. Aí o Caio veio na minha direção e falou: irmão, desculpa, vai anular. Pegou na minha mão, ele falou assim, ou passou do lado da minha mão. Só que eu não entendi assim na hora, eu fiquei meio perdido. Aí depois que o juiz anulou, depois que eu saí do jogo, eu vi o vídeo, eu vi que o Caio tava no chão. Mas ali é muito interpretativo, né, cara, porque... nenhum momento o Walter deixou de ver a bola, nenhum momento o Caio atrapalhou a visão dele, tanto é que ele nem reclama ali, mas, né, infelizmente ali, situação no momento, o juiz apitou o impedimento, mas foi o que você disse, não tem que parar de chegar na área, tem que continuar arriscando que uma hora vai sair. Espero que com torcida, né, aí vai ser mais gostoso ainda.
É isso que eu ia até te falar, né, Donato? Tudo tem um lado bom. O gol não saiu ali, mas pode sair diante da torcida do Maracanã. Os próximos dois jogos são em casa e já com torcida. Quanto Fortaleza, o Fluminense já até pediu autorização para a prefeitura para ter 20 mil torcedores no estádio. E nesse momento você embate uma ansiedade maior para esse encontro?
Olha, cara, eu tô ansioso para conhecer a torcida do Fluminense de perto. Às vezes a gente recebe o carinho do torcedor com mensagens e tal. Só que é completamente diferente isso no estádio, né? Eu acho a energia do estádio ali, não tem nada que se compare. Eu particularmente gosto muito de jogar tanto com torcida a favor quanto contra. Eu gosto desse, do ambiente do futebol e isso me motiva assim no jogo. E fazer um gol com a camisa do Fluminense, com a torcida do Fluminense no Maracanã, para mim essa é a realização de um sonho e acredito que está perto aí. Não pode parar de tentar.
Renato, você tem passaporte italiano, né?
Tem, foi atrás da minha vida mesmo. Caraca.
E você é muito novo ainda, né? Tem 23 anos. Você tem na sua cabeça esse sonho de todo jogador jogar na Europa? Como é que você trabalha isso na sua cabeça para o futuro? E o passaporte italiano ajuda, né?
Certeza, o passaporte italiano dizem que é uma porta de entrada muito grande. Eu tenho esse sonho, sim. Pretendo um dia atuar na Europa. Acho que todo jogador aqui do Brasil tem esse sonho também. E comigo não é diferente. Tenho objetivos grandes e... Só que para isso eu tenho que bem fazer história no Fluminense, né? Um passo de cada vez, eu tenho que ter cabeça no lugar, humildade para saber crescer no lugar onde eu tô para novas oportunidades futuras.
Você falou sobre crescer no lugar que você tá, você tem contrato com o Fluminense até o final de 2022, né?
Isso.
É muito cedo ainda, você acabou de chegar, mas está dando tudo certo. Você já começa a pensar na permanência no Fluminense depois de... Fim de contrato, era uma das perguntas que a torcida mais fez pra gente aqui no Twitter, quando a gente disse que ia te entrevistar. Se você já pensa nisso, de uma permanência futura, você tem vontade de permanecer futuramente no Fluminense?
Cara, tudo faz parte do processo, né? Tudo muito cedo ainda, tô aqui faz 2 meses, mas como eu disse, eu tô feliz aqui, eu me sinto à vontade, o grupo me abraçou, a torcida também, e isso não tem preço que pague. Como eu disse, estou dando o meu melhor, estou buscando dar o meu 100% nos treinos e nos jogos, porque o final de 2022 ainda está muito longe, muitas coisas vão acontecer ainda, não tem como prever o futuro, né? Nem eu, nem ninguém que está ouvindo esse podcast, mas eu gostei muito do Fluminense e quero fazer a história aqui. Tem 1 ano e meio aí para certo para cumprir e o que vai acontecer depois é uma caixinha de surpresa, mas como eu disse, tô gostando muito do Fluminense, velho.
Bom, vamos deixar o futuro para depois. Falando do presente, Nonato, você tá gostando do Fluminense e do Rio, assim, da cidade? Vocês agora vêm de dois dias de folga, né? E a gente até viu que vocês foram, você e a sua esposa foram para Ilha Grande. E aí, curtiu? O que você já conheceu da cidade? O que você está gostando?
Olha, por enquanto ainda não conheci muitos lugares, não. Passei um bom tempo só indo atrás dessas coisas de apartamento, né, de moradia. E no princípio ainda não conheço muita gente, acabo ficando mais em casa. Saio, vou num restaurante ou outro ali, mas pouca coisa. Já conheci algumas praias aqui por perto. Se eu não me engano, ali em Grumari, né? Tem Grumari.
Isso.
A Praia da Barra mesmo. Agora nessa folga aí, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem mais longa, que foi para Ilha Grande. Mas aqui tem muito lugar, né, para conhecer. Muito lugar. E sempre que tiver uma folga aí, tiver uma oportunidade, eu vou tá conhecendo aí, porque vale a pena. Eu fui ali para aquela região ali. E ali tem muito mais, né? Tem outros... Nossa, tem mais de 300 e tantas ilhas ali. Baita lugar e quero conhecer mais aqui no Rio.
Boa. E você também foi lá para Guarulhos, né? A gente viu que você foi visitar seus pais. Você até fez uma foto do seu pai fazendo churrasco todo lá de tricolor, né?
Trajadão.
Trajadão. O coroa virou tricolor também?
Na hora. Cheguei lá, já tava todo trajado. E, porra, tá curtindo pra caramba. Acha a camisa linda. Ele gosta pra caramba da camisa. Não tira pra nada. Mas eu fui lá, visitei a família. A galera tá ainda bastante difícil sair de casa, né? Por causa da pandemia. Estão evitando bastante. Então a gente fez um churrasco ali entre nós mesmo. Ali alguns vizinhos. Mas é sempre bom estar com eles. Eu, ainda mais no Rio de Janeiro, é muito mais perto de Porto Alegre. Quer dizer, é muito mais perto de São Paulo do que Porto Alegre é de São Paulo. Então é muito mais fácil eu ir para casa ali, visitar os meus pais, ou eles virem para cá. E isso é uma coisa que foi muito positiva, né, nessa mudança, porque vira e mexe eles estão vindo para cá, até de carro, porque para Porto Alegre é quase impossível você ir de carro. E isso é muito a proximidade com a família. Eu sou um cara que gosta de estar muito próximo da minha família. Isso foi muito positivo nessa vinda aqui para o Rio de Janeiro.
Nonato, seguindo aqui na nossa apuração da sua vida para te fazer as perguntas, quero saber se você ainda curta a faculdade de gestão financeira.
Ô, louco! Não, eu fiz, eram 4 semestres, eu fiz os 3 primeiros em São Paulo, antes de ir para o Inter. Aí, quando eu ia fazer a matrícula do último semestre, eu descobri que eu ia pro Internacional, então acabou dando uma atrasada. Eu até tentei me matricular lá, mas a correria era muito grande, muita viagem, porque até então eu estava no São Caetano, então era um jogo a cada 7 dias, ou até a cada 14 dias, então era muito mais, eu tinha muito mais tempo, muito mais cabeça para fazer isso. Então, desde que eu fui pro Inter, eu não conseguia focar nessa parte. Então, até hoje falta um semestre para eu fazer. Não vou mentir que meu pai me enche a cabeça para terminar. Não vou mentir, é verdade. Mas ainda tenho outros focos assim, mas eu pretendo terminar o mais breve possível.
Boa. A gente soube também, Nonato, corrija se a gente estiver errado, mas que você era craque de redação na escola. Chegou a vencer o concurso e tal. Quero saber se assim, você...
Que escreve... isso, cara?
Aqui é apuração, rapaz. Quero saber se você é craque desse jeito para escrever. Você também pensou em ser jornalista? Se não desse certo a carreira de jogador, você tinha também para seguir no futebol, ser jornalista esportivo? Pensou nisso?
Caraca, cara, não é possível. Quem da minha família tá aí na casa de vocês? Não, eu ia bem. Cheguei a vencer maratona de ortografia também. Eu sempre fui muito cobrado pelos meus pais nessa parte de estudo, assim, eles sempre me cobraram muito. Tanto é que chegou um tempo ali que eu acabei sendo mandado embora do Corinthians, que eu fiquei num limbo ali, não sabia se ia pro futebol, se ia pra escola, então ficou meu pai tentando puxar mais pro futebol, minha mãe pra escola, mas a gente tomou os três a decisão correta, que era continuar, e deu certo, né? Graças a Deus, com a ajuda deles, sem eles também não teria conseguido. E se eu pretendia cursar jornalismo, você falou?
Você quer saber se você pretendia ser... Se você não fosse seu jogador... Pensou em ser jornalista um dia para ficar cobrindo futebol?
Ah, sim, não cheguei a pensar, mas, né, às vezes se eu continuo ali no caminho dos estudos, até poderia ser uma possibilidade, quem sabe, né, quando eu parar, eu viro aprendiz aí de vocês dois.
Aí, Edgarvão. Quando ele aposentar, ele vem cobrir Fluminense com a gente.
Aí, ó. Contratado.
Me diz uma coisa, Nonato. Alguém te chama de Gustavo ou é só Nonato?
Cara, pouquíssimas pessoas me chamam de Gustavo. Assim, pouquíssimas mesmo. São meus pais, né? A minha família ali. E alguns amigos de infância só. Porque o resto é só Nonato. Aí meus amigos tinham os mais... quando era criança era Guga. Só que aí começou a escola, tinha muito Gustavo, aí ficava Nonato. Aí no futebol tinha outros Gustavos na minha época ali, Nonato. Aí só Nonato. Desde então, desde que me conheço por gente mesmo, só no Nato. Esses dias a nutricionista ali do Fluminense, a Jamilson, descobriu que meu nome era Nonato, que meu nome era Gustavo, e agora só fala Gustavo, para lá e para cá. Aí fala para os outros, você sabia que o nome era Gustavo? Ah, é Gustavo o nome dele. Ah, sai falando para todo mundo.
Tem muito torcedor que acabou de descobrir também. Te garanto, tem muito torcedor do Fluminense.
A
que
maioria, sabia, ninguém sabia. Tem gente que achava que meu nome era Nonato. Aí ficam falando que meu nome era Raimundo, né? Não sei o quê. Raimundo não. Sempre tem essas brincadeirinhas aí.
Eu descobri outro dia, botando na internet Nonato Fluminense pra pesquisar algumas coisas. Tava lá, Gustavo Nonato Santana. Falei, Gustavo?
É, cara. Não, Gustavo. Cara, pouquíssimas pessoas, assim, mesmo me chamam de Gustavo. Tem vezes que eu nem olho quando falam Gustavo, cara. Eu nem olho.
É, tem uns jogadores assim que a gente não sabe. O Nino, por exemplo, é Marcílio, né?
É.
Poucas pessoas sabem.
Ah, eu também não sabia, pô.
Olha, descobriu agora. Tem um outro jogador no Fluminense, também, o Rafael Sobes. O nome dele é Augusto. Rafael Augusto Sobes.
É mesmo, cara?
É. É outro.
Morreu, é outro. O Gustavo Aipes, que tinha acabou de ser comprado pelo Fluminense, o Rodrigo Coordenador. Ele deu a minha passagem pro Gustavo e a do Gustavo para mim. Aí o Gustavo pegou a passagem, olhou pra minha cara para trocar depois e falou: mas você é Gustavo, irmão? Como assim você é Gustavo? Você não é Gustavo, né? Não é possível.
Ó, normalmente, quando a gente chama os jogadores aqui, eles revelam apelidos de alguém no elenco. E a gente soube que você é um cara que gosta de distribuir apelido pra galera. Já tem alguém que você botou apelido aí no Fluminense? Algum apelido legal aí que você botou lá pra gente?
Eu cheguei pianinho, pô. Não posso colocar apelido em ninguém, não. Tem que ficar quietinho, pô.
Mas tem algum apelido ali que você gostou?
De saber? Lá dentro, ó. Pianinho.
Pera aí, velho. Ah, boa. Ia falar do Nenê, mas o Nenê tá no Vasco, né? Melhor deixar quieto.
Mas fala aí qual que era do Nenê?
Não, pô, não posso me comprometer com o Nenê não, pô, aí você quer me ferrar. Pera, pô, nem, deixa eu pensar aqui. Pô, trairagem, velho, pô. Ah, cara, sei lá, velho.
Então fala pra gente de onde vem seu apelido de profeta. Tem essa história aí que te chamam de profeta? Ou te chamavam?
O quê?
Te chamavam de profeta no Inter?
Me chamava... Ah, tinha um dos meus amigos mais próximos me chamavam de profeta.
Explica pra gente.
Cara, eu não lembro direito o que aconteceu, assim. Que eu tava com os meninos, assim, eu comecei a falar de umas coisas que aconteceram na vida de um... Acho que era do Bruno José, que tá no Cruzeiro. Que a gente era muito amigo, aí tava eu, José Aldo. Né, que agora tá no Paysandu, o Bruno José, o Bruno Fux, o Heitor, a gente era muito próximo, eu gostava de ficar falando o que ia acontecer na vida de cada um, aí acabou dando certo na vida de alguém, aí eu comecei a brincar também, né, eu falava um monte de besteira, aí começou profeta, pra lá e pra cá, mas besteira, isso aí é besteira.
Mas pegou, o apelido pegou lá no Inter?
Não, pegava entre os mais chegados, assim, né? Os mais chegados, a gente brincava muito.
Ah, então no Fluminense, o pessoal já sabe?
Não, sabe nada, deixa em off aqui pra nós.
Eu ia falar pra você fazer uma previsão pro Fluminense nesse Brasileirão. Faz uma profecia aí.
A profecia é Libertadores. Tá feita.
Boa. Vaga direta ou pré-Libertadores?
Pô, aí já tá, minha bola de cristal já não consegue.
Eu botei aqui no Twitter, né, te falei, quem tinha te entrevistar, e aí chegou uma pergunta que deu o Clit Neto. Seguinte, pergunta pra ele como é fazer parte de um time com tantos jogadores jovens, que subiram da base tem pouco tempo e já demonstram um grande potencial de evolução. E também como é jogar ao lado do Fred, o maior ídolo do Fluminense nesses últimos anos.
Cara, eu vou te falar que desde que eu cheguei, eu venho me surpreendendo com o Xerém, velho. Porque a quantidade de jogadores que sobem, que são muito bons, assim, que tem um potencial grande, é absurda, cara. Eu não falo isso da boca pra fora, não. Porque... Você vê muito, muito menino ali que com 19, 20 anos já trabalha como veterano, já não sente mais a pressão, já, já tem essa maturidade, essa cancha, assim, e não só isso, tem o talento também, né, que é atrelado, que não é um ou outro que sobe, que desponta, mas pode ver no nosso time que jogou agora contra o Red Bull, tanto de jogadores ali abaixo de sub-23 ali que jogou. Então, eu só ouvia dizer, né, de Xerém, assistia aos campeonatos de base, mas agora vivenciando e trabalhando, né, eu fiquei mais surpreendido e positivamente com essa base do Fluminense, que inclusive foi campeão hoje, né? Uhum. A molecada foi campeão hoje em cima do Flamengo, aí parabéns para eles. Baita, baita resultado.
Como é que é estar no vestiário com o jogador do
Fluminense? Ah, e o Fred. Com relação ao Fred, é aqueles personagens folclóricos do futebol, né? Que você assiste desde pequeno, cara de Copa do Mundo, um cara que tem recordes batidos, títulos conquistados. Já tive o prazer de trabalhar com alguns ícones assim, como Guerreiro, D'Alessandro, o próprio Sobis, que são caras vencedores. E o Fred é mais um que eu estou tendo o privilégio de trabalhar e conhecer o dia a dia. E está sendo muito, muito edificante, assim, para mim, como não só como jogador, que é importante também, mas como pessoa, né? O cara que sabe lidar com todo mundo, um cara que brinca com todo mundo, que do mesmo jeito que cobra, ele aplaude, né? E quer o bem de todo mundo, assim, é um cara muito querido por todos e também já tem o meu respeito e admiração.
Só não pagou o jantar ainda, né, Nato? Pela assistência. Pode deixar que isso a gente vai cobrar.
Tá faltando, no mínimo, pô, paga um negocinho, pô, né? Eu mereço.
Os assuntos mais falados aqui no Twitter, Nonato, quando a gente falou da sua entrevista, era o cabelo, né? Era permanência futura no Fluminense e tal. E da história da chuteira, que você até se manifestou no Instagram, né? A chuteira rosa e preta. Te incomodou aquilo ali? Porque é uma coisa que, na minha opinião, é uma besteira. Teve recentemente com o Jô também, lá no Corinthians e tal. Enfim, te incomodou aquilo ali?
Então, cara, esse negócio da chuteira é que, assim, eu tava muito acostumado com ali o Rio Grande do Sul, que é aquele negócio, ou é vermelho ou é azul, né? Não tem a Coca-Cola, por ser vermelha no Grêmio vai ser preta, porque não entra vermelho ali no, entendeu? Chega a esse nível. Uhum. Aqui eu não achei que fosse tanto assim, né? Até por ser, sei lá, eu tinha essa impressão, até por ter mais times, né? Não é tão polarizado. Aí o primeiro jogo que eu fiz, acho que eu fiz uma chuteira laranja e preta. Não deu nenhuma repercussão. Aí teve um jogo que eu simplesmente quis jogar com uma rosa e preta. Aí acho que o time ganhou, do Bahia. Aí cheguei em casa, e eu tinha entrado, entrei e tal. Aí eu cheguei em casa, parecia que eu tinha matado uma pessoa, né? Parecia que, sei lá, a galera falando disso, e só se falava nisso, um monte de coisa. Aí eu deixei passar, falei, ah, tá, beleza. Aí não parou, sabe, não parou. Aí eu acabei me manifestando para pelo menos mostrar que não era... Uhum. Achava, eu pensava também que não teria problema se fosse, mas eu falei, ah, pelo menos mostrar que não é, né? Uhum. Aí eu acabei mostrando ali na foto que era rosa e preta, não tinha problema nenhum. Aí eu até, para evitar, às vezes na TV dá um contraste diferente de cor, eu preferi voltar com a laranja e preta. Também, talvez até pareça um pouco vermelha, mas também
menos, né?
Hã?
Parece menos do que a rosa.
Mas parece menos do que a rosa. Mas assim, não foi uma decisão pensada ou não. Eu simplesmente joguei com aquela rosa e preta porque estava ali, eu gostava dela. E teve uma galera que não curtiu, mas também tem essas pessoas, né? Às vezes o fanatismo fala mais alto.
Mas tirando esse episódio específico, Nonato, como é que tá a relação, assim, tricolores em rede social, ou até mesmo na rua, quando você tá, por mais que a gente ainda tá vivendo uma pandemia, as coisas estão voltando pouco a pouco, o torcedor já tá te reconhecendo na rua, te parando também, como é que tá essa relação?
Ah, sim, aos poucos, né, no começo nem tanto, mas agora que eu venho jogando mais, acaba reconhecendo. Como eu disse, eu evito de sair um pouco, porque... Ainda, como disse, a pandemia não acabou. Mas uma vez ou outra, às vezes a gente acaba sendo reconhecido. Mas faz parte, né? Faz parte da profissão também. E a gente tem que levar numa boa. É legal esse carinho do torcedor. Inclusive nas redes sociais, como eu disse, eu não acompanho tanto. Às vezes a galera da assessoria comenta isso ou aquilo. Mas eu prefiro me manter mais distante disso tudo e focar na... Focar em outras coisas, né? Que não sejam essas.
Você falou, Nonato, que o Fred zoou com você no DM hoje, fazendo tratamento da panturrilha. Tá tudo bem, né? Não é problema pro próximo jogo, não, né?
Não, tá tudo certo. Só tava ali no pré-treino, treinando normalmente. Foi só aquela manutenção só. Nada demais.
Ah, tá beleza. Como é que tá a expectativa pra esse jogo? Mas o jogo aí, o Fluminense, em setembro, não perdeu, né? Vem de 7 jogos de invencibilidade no campeonato. Com o Marcão no comando, no brasileiro, ainda não saiu atrás no placar, né? Tá sempre ali abrindo o placar, ganhando ou empatando. Como é que tá a expectativa para esse jogo contra o Fortaleza, que pode se aproximar ainda mais do G6, né, em caso de vitória?
Bom, a gente tem noção que é um confronto direto, é um clube que tá acima de nós na tabela, e a gente sabe que eles têm um time muito qualificado, que não é à toa que eles estão ali, que chegaram na Copa do Brasil também. Mas a gente sabe do potencial do nosso time, ainda mais jogando em casa, né? E com a torcida a favor. Então acredito que esse vai ser um fator muito importante, a volta da nossa torcida ao estádio. E isso nos fortalece ainda mais.
Mais alguma pergunta, Noel? Boa.
Não, fechamos, vamos liberar ele também aí, né?
Já. Tô falando muito? Falei muito?
Não, que tá isso? Ótimo. Fluminense volta a campo na quarta-feira, né? Como o Nonato falou, Fluminense Fortaleza, 9:30 da noite no Maracanã, com público, jogo da Globo, transmissão, 9:30 da noite na tela da Globo, Fluminense e Fortaleza. Então é isso, Nonato, queria te agradecer pela presença aqui na nossa resenha. Muito obrigado e boa sorte nos próximos compromissos do Fluminense.
Obrigado eu pela oportunidade que vocês me deram. Foi muito, muito bacana, uma resenha muito bacana. E vamos atrás desses objetivos aí pro final da temporada. Um abraço do profeta aí.
Vamos bem na pesquisa da sua vida?
Porra, bem demais, cara. Bem demais. Tá louco. Nunca, inédito isso na história. Nunca
ninguém tinha me entrevistado assim. Você pode fazer pergunta errada, pô.
Não, foram bem. Eu saí do handball aí, não acreditei não, pô.
Já sabemos que temos até goleiro substituto pro Marcos Felipe aí, Edgar, tá vendo?
Caraca, depois em off aqui quero saber essas fontes aí, velho.
Valeu, Noel, só pra te explicar, Nonato, tô chamando o Thiago de Noel, porque o apelido dele é Noel, você pode ver aí, ó, tá escurinho a câmera, mas ele parece o Noel Rosa, é a cara do Noel Rosa, então o apelido dele é Noel.
Aí, ó, a gente aqui tá, também já... é dos apelidos.
Então, isso que eu ia falar aí, ó. Não precisei nem falar dos apelidos do Flu aí, ó. Já tem aí, ó. Já fizeram
valeu,
essa
Noel,
resposta pra mim.
Obrigado pela participação.
Valeu, Noel. Edgar, valeu, Nonato. Obrigado aí pela presença. Ó, aí, sempre que vem alguém aqui, a gente fala. Pra você convidar, fala lá no elenco. Fala, ó, os caras lá são gente boa, pode ir sem medo. Pode ir lá fazer até uma resenha com os caras.
Deixa comigo, pode deixar.
É isso, galera. Chegando ao fim da edição 162 do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então em ge.globo/GE Fluminense para ouvir todas as nossas edições. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de...